dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 10 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que tá ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Piexarca Jr., Advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris do Enotas, Vinícius Guise, Lucas dos Santos, Lucas Maniero e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal, quis ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você prefere. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Uber, que divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ela levou um tombo de quase 30% no faturamento como resultado da queda de trajetos durante a epidemia e teve um prejuízo bem grande, de quase US$2 bilhões. Ela comentou que o faturamento bruto de trajetos foi de 10 bilhões, queda de 35% na comparação ano sobre ano, mas por outro lado, a entrega de comida cresceu 113% como reflexo também da epidemia. Ela disse que vai seguir comprometida com iniciativas de apoio nas comunidades por conta da epidemia e está prevendo o crescimento, o retorno na verdade do crescimento no próximo trimestre, e caso você queira saber mais sobre o relatório, tem link aqui na descrição. Agora, quem também divulgou resultados financeiros foi o Dropbox. Ele aumentou o faturamento em 16% na comparação ano sobre ano e disse também que conquistou 1,5 milhão de assinantes pagos, totalizando 15 milhões de pessoas que pagam todos os meses. Esses resultados positivos do Dropbox foram até reflexo também da epidemia, né? Por conta do pessoal estar trabalhando um pouco mais de casa, e por conta disso, inclusive, né? Mostrou que esperava um pouco mais e as ações caíram no final da semana passada. Depois da divulgação dos resultados, as ações do Dropbox caíram coisa de 10% na Nasdaq, né? Fecharam em queda bem grande aí no final da sexta-feira. E essa foi uma indicação do mercado, né, que o pessoal esperava um pouco mais de crescimento no trimestre do home office, e o Dropbox entregou o que foi abaixo do que o pessoal estava esperando. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Anatel homologou o Moto G9 Plus. A expectativa do mercado é que o sucessor do Moto G8 Plus tenha 4 GB de RAM e 128 GB de espaço e bateria de 4.700 mAh. Ainda não pintou nenhum rumor, por exemplo, sobre o tamanho da tela, né? Especificações de processador também e coisa desse tipo, mas claro, né? Pintando isso aí no mercado, eu comento aqui no podcast. E ainda sobre o Brasil, a Huawei anunciou que inaugurou numa central que ela tem em Sorocaba uma estrutura lá de conectividade 5G. Essa rede vem sendo usada como método de conexão, né, dos robôs lá que são operados nessa central e também coisas tipo RFID, né, parte lá de comunicação também de câmeras e coisa desse tipo. E aí, comentando a adoção do 5G, a Huawei falou que por conta da conexão mais rápida, né, tá mais eficiente lá o trabalho no dia a dia do armazém, reduziram os erros lá que aconteciam antes quando era o 5G. E por último, hoje sobre o Brasil, na sexta-feira pintou a informação de que a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, pode começar a já valer agora em agosto desse ano e não mais no ano que vem, como estava sendo previsto. O que rola é que já faz bastante tempo, né, que está o maior enrosco aí para bater o martelo de vez na LGPD como um todo, quando vai começar a valer também a parte da multa, só parte das leis e tudo mais, e aí foi o seguinte. O relator do caso comentou que estava previsto há bastante tempo já para a LGPD entrar em vigor nesse ano e não no ano que vem, ele retirou o pedido, de adiar isso para março do ano que vem. Já as multas para as empresas que, inevitavelmente, né, vão desrespeitar os nossos dados, privacidade também, essas sim vão começar a valer só a partir de agosto do ano que vem, mas a lei geral propriamente dita, uma vez passada pelo Congresso e também pela presidência, essa sim já começa a valer agora em 2020. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que anunciou que não vai mais deixar um grupo chamado Trump PAC anunciá-la na plataforma. Esse é um grupo que se define como um comitê de defesa ao Trump. E aí o que acontece com eles no Facebook é que desde o mês passado eles foram pegos 4 vezes já mentindo, né, com checagem de fatos mostrando lá que era um post mentiroso que eles tinham postado, e eles foram proibidos de anunciar na plataforma. O Facebook anunciou que essa é só uma punição temporária, né, pela tentativa de manipular a opinião do pessoal com mentiras, mas não falou quando que eles vão poder voltar a anunciar na plataforma. E ainda sobre o Facebook, na sexta-feira ele publicou na App Store o aplicativo Facebook Game, que é o aplicativo que eles têm, né, de fornecimento de jogos, mas está vazio lá o aplicativo na App Store. O Facebook fez isso como uma espécie de um protesto contra as regras da App Store, né, que proíbem a liberação de aplicativos desse tipo. E isso aconteceu, inclusive, né, até comentei por aqui na sexta-feira, depois da Microsoft também ter desistido de lançar o xCloud na App Store por esse mesmo motivo, das regras da loja. O Facebook falou que por diversas vezes, né, tentou aprovar o Facebook Gaming na App Store, mas toda vez o aplicativo foi rejeitado por conta dessa regra. E aí, uma vez enviado o aplicativo vazio, sem nenhum jogo lá dentro, aí sim a Apple aprovou esse lançamento e foi assim que ele pintou lá na loja. Já a Apple comentou que ela vai manter na loja dela a regra que proíbe a publicação de lojas paralelas, né? Tipo a da Steam, lá da Valve, essa do Facebook também, da Microsoft e do Google. Mas ela comentou, por outro lado, que o pessoal que faz esses jogos pode lançar o jogo na App Store de forma independente, aí, sem depender das outras plataformas. E enquanto isso, na Intel, ela confirmou o vazamento de coisa de 20 GB de documentos sigilosos e também confidenciais lá da empresa. Esse pacote de arquivos confidenciais apareceu num vazamento, né, que pintou lá naquele site Mega, e ele foi feito, inclusive, por um cara que é famoso no Telegram por ter um canal que serve justamente, né, para publicar documentos sigilosos que são publicados aí por engano pelas empresas. Já no caso desses documentos da Intel, né, ele falou que recebeu num hacker e o pacote todo aí resolveu publicar no Mega, e o hacker mesmo, né, por sua vez, falou que vem mais documentos da Intel por aí, então vamos esperar, né, para ver o que mais ele vai soltar para a galera. Bom, e ainda sobre atrapalhadas do mundo da tecnologia, o grupo científico que é responsável pela padronização de termos aí ligados à pesquisa do genoma humano falou que está mudando umas terminações, né, uns termos lá que o pessoal está usando por conta do Excel e da correção automática do aplicativo. O que acontece é que tem algumas siglas, né, como por exemplo MART1, que significa Membrane Associated Right CH Type Finger 1, só que o pessoal coloca isso no Excel e ele entende que o cientista quer falar na verdade 1º de março e depois troca isso tudo aí nos documentos genéticos. Isso acontece, na verdade, com algumas outras siglas também, né? Confundidas com os meses de dezembro, por exemplo, março também, né? Acabei de falar, setembro e outubro. E um levantamento feito lá em 2016, por exemplo, né, tinha achado já quase 4 mil documentos publicados com erro aí de substituição dessa terminologia feita automática por conta do Excel. Aí agora o órgão que cuida dessas definições está soltando uns termos novos, né, para o pessoal começar a adotar e não ser substituído automaticamente por conta do Excel. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que lançou uma API bem bacana, tanto para Android quanto para iOS. O nome dessa API é Digital Ink Recognition, e ela serve basicamente para que aplicativos consigam adotar um sistema que deixa a pessoa preencher um campo, por exemplo, usando uma stylus, né, uma caneta digital, e depois trocar o texto lá, por como se fosse um texto digitado de verdade. Então, o que vai acontecer aqui, né, é que com textos escritos à mão, o sistema vai substituir automaticamente já pela coisa digitada, como se a pessoa tivesse digitado de verdade. Recurso esse, inclusive, né, que vai pintar também de forma nativa no iPad OS 14, mas pode pintar antes em aplicativos por conta dessa API do Google. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o Senado americano proibiu o TikTok de ser usado em aparelhos do governo federal, seguindo uma tendência de outras agências também do país. O TikTok já tinha sido banido, por exemplo, tanto das Forças Armadas, né, quanto das campanhas presidenciais também dos dois partidos aí de candidatos a presidente dos Estados Unidos, e esse também contou com apoio no Senado dos dois partidos. Agora, ainda sobre esse assunto e fechando o episódio de hoje, no finalzinho da semana passada, o Trump assinou uma ordem executiva que determina o banimento do TikTok se não pintar nenhum acordo para vender o aplicativo em 45 dias a partir da publicação da coisa toda. Isso colocou ainda mais pressão na negociação que tem sido feita entre a ByteDance e a Microsoft, né, pela venda pelo menos americana e talvez o mundo inteiro também do aplicativo. Mas ainda assim, perguntada sobre isso, a ByteDance protestou contra essa ordem executiva e falou também, né, que vai correr atrás do que ela pode fazer. Ela defendeu que essa ordem executiva do Trump não tem nenhuma base legal para poder entrar em vigor de verdade, e ela disse também, né, que tem mais de um ano que está tentando conversar aí com o governo americano, mas não conseguiu estabelecer nenhum contato significativo. Ela disse que está analisando ainda, né, as opções legais que ela tem à disposição dela para tentar reverter esse possível banimento, se ele realmente acontecer. E na verdade não foi só o TikTok que foi alvo dessa ordem executiva, mas pintou uma segunda também, contra o aplicativo WeChat. Essa segunda ordem executiva do Trump proíbe os americanos, né, de conseguirem fazer transações financeiras com o WeChat, que é o aplicativo da chinesa Tencent. E aí, perguntada sobre isso, a Tencent falou que está analisando a situação como um todo e depois vai ver o que ela pode fazer em seguida. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!